Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos com a audição do senhor jornalista João Pacheco, a quem eu começo desde já por agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite para partilhar connosco algumas reflexões sobre as condições do exercício da liberdade de expressão e de informação em Portugal. O senhor jornalista conhece o requerimento ao abrigo do qual estas audições estão a ser levadas a cabo. Está também, digamos que, conhecedor da modo como os nossos trabalhos estão organizados e, portanto, vamos de imediato com o pedido formal, já lhe o fiz particularmente, mas publicamente, de desculpas pelo atraso no início desta audição devido aos trabalhos da Comissão, mas com a sua condescendência tentaremos não roubar muito do tempo de almoço. Do seu tempo de almoço. Vamos de imediato começar pelo partido requerente, Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero começar, obviamente, por agradecer a presença do Sr. Jornalista João Pacheco para esta última audição desta série. E antes de fazer as perguntas, devo dizer que lamento o facto desta ser a última audição. Tal como o Sr. Presidente acaba de o fazer, nunca é demais lembrar o propósito destas audições, que era o analisar o exercício da liberdade de expressão em Portugal e não outro. E foi nesse sentido que o Partido Socialista expôs no seu requerimento quatro temas essenciais e que considera que são importantes para essa análise. Até independentemente dos casos específicos e circunstanciais, esses quatro temas são a transparência da propriedade dos meios de comunicação social e a influência do poder económico e político sobre os respectivos órgãos de comunicação social, as condições do exercício do direito de participação dos jornalistas na orientação editorial dos órgãos de comunicação social, designadamente através dos conselhos de redação, as condições de detenção dos órgãos de comunicação social por parte de entidades públicas e os termos em que se processa o respectivo financiamento, e, obviamente, a precariedade dos vínculos laborais da classe jornalística em Portugal e consequentes implicações do ponto de vista do desempenho dessa atividade. Infelizmente, não nos foi possível desenvolver suficientemente estes temas do meu ponto de vista, mas, em todo caso, a precariedade tem sido um tema recorrente que aparece recorrentemente. Ainda ontem, o presidente da entidade reguladora, o professor Azeredo Lopes, apontou como principal aspecto condicionante a liberdade dos média e a precariedade dos vínculos laborais dos jornalistas. E eu acho que é importante relembrar e passar a citar. Isto sim é preocupante por ter repercussões muito graves. A precariedade dos vínculos laborais e o índice remuneratório dos jornalistas põem em causa a liberdade de imprensa porque implicam com a capacidade de resistência a qualquer tentativa de condicionamento. Esta também é a nossa percepção. E por isso é que requeremos a presença aqui do Sr. Jornalista João Pacheco, que se tem ilustrado não só pela qualidade do seu trabalho, e acho que se deve lembrar que foi premiado em 2006 pelo Prémio Gazeta Revelação, mas também que se tem ilustrado pelo seu combate justamente contra esta precariedade. E já estou um bocado adiantada, portanto vou diretamente às questões concretas. A primeira é, obviamente, muito genérica, é qual é a sua opinião sobre as condições de exercício da liberdade de expressão hoje em Portugal. E como é que avalia a evolução dessas condições e, especificamente, da liberdade de imprensa ao longo dos últimos anos? É novo, mas penso que terá, já tem experiência suficiente até para fazer essas comparações. Subsequentemente, se acredita que os atuais mecanismos existentes são suficientes para salvaguardar a liberdade editorial dos órgãos de comunicação social ou julga existirem outras formas de prevenir eventuais tentativas de condicionamento da liberdade de expressão que possam vir a ocorrer no futuro? É esta a primeira pergunta, até para poupar tempo, acrescento também qual é a sua visão, opinião, em relação ao funcionamento dos conselhos de redação. Ainda ontem o Presidente ERC também disse que era inexistente, já não me lembro dos termos exatos que usou, mas que era uma ação mínima. E eu vou. Tinha uma questão também sobre a concentração e a transparência da propriedade dos meios de comunicação no quadro constitucional de proteção da liberdade de imprensa, imperativo do Estado assegurar a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e económico. Qual é a sua opinião sobre isso? E vamos, obviamente, à parte mais importante, e eu vou já terminar, Sr. Presidente, que é, de facto, a questão da precariedade mais concretamente. Em setembro de 2008, uma sondagem da revista Meios e Publicidade indicava que 98% dos inquiridos pensava que existia em Portugal um número preocupante de jornalistas em situação profissional precária, sendo o que, na opinião de 91% dos profissionais consultados, a precariedade laboral podia levar mais facilmente a cedências editoriais. Esta posição é também afirmada pelo Sindicato dos Jornalistas, portanto, muito sucintamente, se confirma este diagnóstico, esta sondagem, e qual, a seu ver, devem ser as medidas tomadas para se combater justamente esta situação de grande precariedade de muitos dos seus colegas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Jornalista João Pacheco.
Imagino que tenha que depois estão a ligar-me do trabalho. Isto é um pouco chato, mas vou ter que desligar. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Eu tenho 29 anos, sou novo, sim, tenho um filho, trabalho há 5 anos de forma precária. Vou fazer só uma pequena introdução antes de responder às suas perguntas. E acho que me convidaram não tanto como testemunho para contar como é que é a vida de um jornalista precário, mas sobretudo porque eu sou dos poucos que têm dado a cara como jornalista precário. Sou ativista nos Precários Inflexíveis, um pequeno grupo anti-precariedade. Tenho participado no Mayday também, que é uma parada, uma festa de precários contra a precariedade, todos os anos, no 1º de maio, e está feita a minha declaração de interesses. Quanto às perguntas, eu ia começar aqui pelos conselhos de redação, que não foi a primeira pergunta, mas foi a que me fez sorrir mais por dentro. Eu nunca participei em nenhum conselho de redação, nunca fui convidado, e no entanto tenho trabalhado em vários órgãos de comunicação social ao longo dos anos, e sempre órgãos de expressão nacional importantes e que têm, obviamente, conselhos de redação. Mas eu, como qualquer jornalista precário, e somos muitos, infelizmente, não tenho o direito e não participo, nunca vi, não sei o que é. Dizem-me que é importante, mas para mim não há lugar. Sobre a primeira pergunta, para eu dar opinião, tomei aqui umas notas, pediu-me para eu dar opinião sobre as condições do exercício da liberdade de expressão em Portugal e em concreto da liberdade de imprensa. Eu acho que, obrigado, acho que seria sempre irresponsável da minha parte estar a dizer que não há liberdade de expressão em Portugal e esquecer que já vivemos em ditadura. Acho que seria complicado convidarem outra pessoa que tivesse mais respeito pela Assembleia da República e pela República Portuguesa do que eu. Por isso, é óbvio que vivemos numa democracia e há liberdade de expressão e há liberdade de imprensa. Mas essas liberdades estão muito limitadas por uma grande perda de liberdade cívica, que é a realidade de qualquer pessoa que trabalhe de forma precária, seja jornalista ou não, ou seja, uma pessoa que quando fica doente não tem direito a nada, quando tem um filho não tem direito a nada, direitos como o direito à proteção da doença e o direito à maternidade ou à paternidade, ou apoio nessas situações de maior debilidade, acho que são direitos humanos, nem sequer são direitos laborais ou nem são questões que afetem apenas os jornalistas. Agora, os jornalistas, trabalhando de forma precária, e trabalhar de forma precária pode ser desde trabalhar a falsos recibos verdes, com horário e com salário fixo, mas pagando o próprio jornalista, a grande parte da Segurança Social, ou totalidade. Ou pode ser, e como foi o caso comigo ao longo destes 5 anos, trabalhar escrevendo sempre para a imprensa, sendo paga a peça, sem saber quanto é que me iam pagar por cada artigo, cada reportagem, sem saber porquê é que me iam pagar isto ou aquilo, nem quando. E imaginemos que eu não era jornalista, mas era polícia de trânsito, ou médico, ou professor, seria... O país pararia se um polícia de trânsito não tivesse um salário e os rendimentos, o dinheiro que teria que levar para casa para pagar as contas e para sustentar a família, tivessem que depender diretamente das multas de estacionamento ou das multas de excesso de velocidade que tivesse que passar na estrada, o trânsito seria um caos. Se fosse um professor que ganhasse consoante as notas que dava aos alunos, também o ensino seria bastante complicado, um médico a mesma coisa. Por isso, um jornalista, se trabalha sem saber quanto dinheiro é que vai receber, nem porquê, nem quando, eu acho que é óbvio que está muito mais limitado na liberdade de exercício da sua profissão e na liberdade de vida em geral, na liberdade do exercício dos direitos cívicos. Devo explicar que tudo o que eu estive aqui a dizer não faria sentido, porque, então, se eu não tenho essa liberdade de expressão, como é que eu estou aqui a dar a cara e como é que não vou para o desemprego amanhã? Eu sou dos poucos que pode dar a cara porque tenho as costas quentes, sempre tive o apoio da minha família e sempre pensei que se perder o emprego amanhã por dar a cara sobre estes assuntos, não seria tão grave como para a maior parte dos trabalhadores que trabalham de forma precária. E também porque não faço questão nenhuma de ser jornalista. Até costumo dizer, assim, entre amigos, que eu não faço carreira no jornalismo, faço carreira na dignidade. Por isso, a mim, nunca me pressionaram e nunca senti a minha liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade limitada. Mas sei que, para a maior parte dos jornalistas precários, e somos muitos, volto a repetir, essa é a realidade. Claro que eu poderia agora dizer que se eu trabalho de forma precária ao fim de 5 anos, e não me cabe a mim dizer se o meu trabalho é bom ou mau, mas recebi o tal prémio, em princípio é um pouco estranho eu continuar a trabalhar de forma precária e continuar nesta situação. Talvez seja por dar a cara. E por isso a maior parte das pessoas tem medo e não pode tomar este tipo de atitudes. Eu queria, depois desta introdução e tentativa de resposta algumas das perguntas, vou passar a respostas mais diretas. Se são precisos outros organismos para resolver este problema? Eu acho que não são precisos outros organismos. Existem vários, existem leis, o problema é que nada é cumprido. Eu trabalho há 5 anos, de forma precária, em várias redações, estou lá sentado, as pessoas sabem onde é que eu trabalho, eu assino o meu trabalho, é público, tenho dado a cara. Nunca me sancionaram da autoridade que dá as condições de trabalho, sequer. Nunca houve nenhuma inspeção nos sítios onde eu estava a trabalhar. Por isso, a autoridade para as condições de trabalho existe, como existem organismos específicos para defender a liberdade de imprensa e como existe a Assembleia da República. O que eu vejo no terreno, o que eu vejo nas redações, é que não estão a funcionar. Por isso, eu não proponho que façam novos organismos. Proponho que se tente pôr a funcionar os que existem. Sobre a propriedade dos meios de comunicação social, acho que também devo fazer aqui uma pequena declaração de interesses. Eu sou jornalista precário, o meu pai era jornalista e às tantas trabalhou, era proprietário numa cooperativa de jornalistas, uma realidade que hoje já me parece muito distante no tempo. Da Só Jornal, e a família da minha mãe era proprietária do Diário de Lisboa. Por isso eu conheço ainda um pouco dos vários lados e nunca diria aquela coisa preto e branco que a culpa é dos patrões e os trabalhadores têm todos razão ou que a culpa é do Estado. Eu acho que a responsabilidade acho que é de todos nós. Mas quando as leis não são cumpridas num país, quem deve ser responsabilizado primeiro é o Estado. E, infelizmente, nesta área, as leis não estão mesmo a ser cumpridas. Quanto a cedências editoriais, e acho que é a última resposta a perguntas diretas da deputada Inês Medeiros. Cedências editoriais, é óbvio que um jornalista que não tem acesso a um conselho de redação não tem acesso ao que seja decidido do ponto de vista editorial. Mas, no meu caso concreto, tenho trabalhado sobretudo partindo de ideias minhas, tenho tido boas relações pessoais com os editores dos sítios para onde vou trabalhando e tenho tido capacidade de fazer o meu trabalho sem me dizerem não escreves sobre isto, não escreves sobre aquilo. Por isso, sim, voltando ao início, claro que existe liberdade de imprensa no meu caso específico. A maior parte dos jornalistas que eu conheço que trabalham de forma precária não é bem assim. E nem é bem a questão de haver cedências ou não editoriais. Nós não temos acesso a qualquer decisão nessa matéria. Essa é a realidade e acho que estou a terminar ali o meu tempo para a resposta. Obrigado.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Helena Lopes da Costa.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero saudar o Sr. Jornalista João Pacheco, que vem encerrar aqui um ciclo de audições que se prenderam com a liberdade de expressão. E mais concretamente, enfim, tudo isto começou, como deve saber, pela suspensão do jornal Sexta-feira da TV e com a crónica do Mário Crespo e por aí fora. Eu quero saudá-lo também pelo prémio que recebeu e dizer-lhe o seguinte. Eu estava ontem a passar os olhos por um texto e por algumas palavras que foram por si ditas na altura e que, a páginas tantas, diz o seguinte. Que aproveitou a cerimónia de entrega destes prémios, portanto, os prémios que recebeu, três reportagens publicadas na revista pública, para homenagear todos os profissionais de comunicação social que trabalham numa situação precária. E disse mais, portanto, estou a citá-lo. Não sei se é costume dedicar-se a este tipo de prémios, mas vou dedicá-lo. A todos os jornalistas precários, disse, se a minha situação fosse uma exceção, não seria grave. Mas como é generalizada no jornalismo e em todas as áreas profissionais, o que está em causa é a democracia. E no caso específico do jornalismo, está em causa a liberdade de imprensa. Sublinhou, sob o olhar atento, do professor Cavaco Silva. Bem, portanto, as questões, enfim, penso que aqui está muito está aqui dito, naquilo que disse na altura em que estava a receber os seus prémios, mas aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte, quer dizer, já disse aqui, em resposta à senhora deputada Inês Medeiros, que nunca se sentiu pressionado, porque de certa forma não faz do jornalismo, quer dizer, gosta, faz por gosto, não faz por profissão e tem algum suporte que lhe permite virar as costas. Mas não podemos generalizar e, infelizmente, não só no jornalismo, mas em várias outras profissões, as pessoas não podem, de certa forma, muitas vezes, bater com a porta. E, portanto, têm que se sujeitar a uma série de condicionalismos. E, portanto, por tudo aquilo que disse e pela experiência que já tem, apesar de ser ainda muito novo, eu pergunto-lhe se entende que, quer dizer, não vamos dizer que não há, que já disse aqui na resposta anterior que existe liberdade de expressão, mas, de certa forma, esta liberdade de expressão é muito condicionada. E é muito condicionada exatamente porque as pessoas são precárias, têm vínculos precários e têm, de certa forma, algum receio de não ir ao encontro daquilo que se espera que possam dizer nesta ou naquela situação relativamente a certas matérias. E, portanto, as pessoas sentem-se condicionadas porque, eventualmente, quer dizer, a dívida à Segurança Social pode aumentar, os recibos verdes, no mês seguinte, pode já não haver nenhum artigo para escrever neste ou naquele órgão de comunicação social, mas eu também quero perguntar o seguinte. Como sabe, portanto, a maior parte dos órgãos de comunicação social são privatizados. A maioria deles vivem, de certa forma, o grande bolo financeiro vem de publicidade institucional. Institucional, quer dizer, campanhas publicitárias da administração central, da administração local, etc, etc. E, portanto, a questão que eu aqui levanto, enfim, para todos refletirmos é como é que é possível alguns jornalistas que não têm a sua independência, que não têm a independência de alguns de nós, poderem de certa forma bater com a porta, como foi o caso do Mário Crespo, que a crónica não foi publicada e ele conseguiu na internet e bateu com a porta. Eu pergunto como é que nós podemos ultrapassar esta questão da liberdade de expressão e desta autonomia se francamente estas condições laborais, e tendo nós a falar de instituições privadas, jornais privados, televisões privadas, que vivem da publicidade institucional, pode ser ultrapassada. Basicamente a questão é esta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Jornalista João Pacheco.
Eu queria só esclarecer, eu não faço por gosto a minha profissão. Se eu quisesse ficar rico, trabalharia noutra profissão. Trabalho para receber o dinheiro ao fim do mês e sei que tenho as costas mais quentes do que a maior parte das pessoas, porque se ficar desempregado amanhã, não irei passar fome, nem o meu filho irá passar fome. Era só isso que eu queria esclarecer. Quanto à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, eu disse foi que seria irresponsável da minha parte estar a dizer agora não há liberdade de imprensa em Portugal, porque temos que contextualizar e ainda há pouco tempo vivíamos em ditadura e as coisas eram muito diferentes. Agora, se as pessoas não têm liberdade cívica, se não têm proteção da doença, se não têm direito a férias, se não têm qualquer apoio se forem para o desemprego, se não têm apoio na maternidade ou na paternidade, se não têm essa liberdade cívica, é óbvio que vivem muito limitadas na liberdade de expressão ou na liberdade de imprensa, e isto afeta muitas pessoas e afeta também muitos jornalistas. Eu tenho trabalhado sempre para órgãos de comunicação social de grandes grupos económicos, privados, que têm lucro. Agora, se a publicidade vem de fonte institucional, de empresas do governo ou de câmaras municipais, não tenho bem a noção disso, não é uma questão que me preocupe muito, mas sei que são sítios onde há lucro e, apesar da crise na imprensa, por acaso sempre trabalhei em sítios que tinham bastante dinheiro, por um motivo ou outro. E por isso, o argumento de que a imprensa está em crise ou de que os jornais dependem muito da publicidade do Estado ou da publicidade das empresas, acho que não pega muito, pelo menos comigo, porque os jornalistas são precários, quase todos, os que saem hoje em dia das universidades, seja de Ciências da Comunicação ou de outro curso qualquer, eu por acaso estudei Literatura, os jornalistas são precários, começam a trabalhar de graça, como eu comecei, neste caso no Público, e depois vão começando a trabalhar à peça, ou têm avanças mensais, depende, independentemente de terem opinião A ou B, ou quererem escrever sobre música clássica, ou desporto, ou política, não há nenhuma questão editorial que tenha a ver com isto. Os jornalistas são precários porque o Estado português permite que sejam precários, porque há leis que não são aplicadas. E por isso o que está a acontecer, e voltando à tal analogia que eu estava há bocadinho a fazer com os polícias ou com os professores, é como se o Estado português tivesse decidido, agora já não damos salário nenhum aos polícias de trânsito nem aos professores, eles que se desenvencilhem, eles que arranjem o dinheiro da forma que conseguirem, e tudo vai continuar a funcionar. É óbvio que não continua tudo a funcionar bem. Se calhar agora as pessoas da minha geração, que têm agora, que estão nos 20 ou nos 30, ainda têm o apoio da família, maior ou menor. Agora, a tendência é para as pessoas que trabalham no jornalismo trabalharem cada vez menos tempo no jornalismo, desistem rapidamente, vão para outras profissões, por isso as redações estão cada vez com pessoas mais novas, com menos experiência e numa situação de trabalho muito frágil. E, claro que a qualidade, nem falo apenas da independência, mas a qualidade necessariamente desce. E seria muito simples, eu não advogo aqui medidas drásticas para acabar com os jornais, porque se fizessem amanhã uma inspeção e eu desafio qualquer jornalista presente na sala ou qualquer deputado a telefonar para uma redação, para algum amigo que tenha em alguma redação para perguntar se há lá jornalistas precários em redações de expressão nacional, e eu posso garantir, podemos fazer aqui uma aposta sem ser a dinheiro, posso garantir que há muitos em todas, desde jornalistas que escrevem, jornalistas que fotografam, jornalistas que filmam, pessoas que já falaram convosco ao telefone, pessoas que já vieram aqui entrevistar-vos na qualidade de deputado. Há muitos, infelizmente. E eu não advogo que vão amanhã fazer inspeções e fechavam os jornais, já não saíam os jornais, saíam muito limitados, as televisões saíam muito limitadas, as rádios a mesma coisa, os sites de informação também. Mas as medidas devem ser tomadas com bom senso e, por exemplo, devia ser completamente proibido uma pessoa trabalhar a recibos verdes e à peça sem saber quanto é que vai receber, e podia-se estabelecer uma tabela. Os jornais podiam ser obrigados a ter uma tabela fixa, e ao menos isto é uma mudança mínima que podia ser feita. Outra mudança mínima: qualquer jornalista que viesse de um curso de ciências da comunicação ou de jornalismo ou de qualquer outro para fazer um estágio num jornal, eu acho que devia ser pago, nem que fosse um valor simbólico, e na maior parte dos casos não é pago nada, e devia ser um estágio muito limitado no tempo, que em muitos casos infelizmente não é realidade. Prolongam-se os estágios não remunerados, e eu sei que o Estado português está a tentar resolver isso, mas está a demorar muito tempo. Eu acho que não tomei o tempo todo da resposta, mas acho que já respondi à pergunta. Obrigado.
Obrigado. Nós dou agora a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço aos donos e João Pacheco, em nome do Bloco de Esquerda, a sua presença aqui e a forma como tem respondido às questões. Devo dizer que acho particularmente importante, ainda que tenha sido uma coincidência, que se encerre esta longa maratona de audições falando da precariedade da profissão de jornalista, até porque é a própria precariedade dos jornalistas um fator essencial do ciclo vicioso de manutenção da precariedade e de não denúncia da ilegalidade e da precariedade. E eu citava um artigo que o João Pacheco escreveu aqui há algum tempo já, em que diz: o Estado é que tem de garantir que a lei é cumprida por todos, acabando com as desculpas de mau pagador. O grande problema é o facto de o Estado viver numa posição caricata de pseudo-legalidade, em que há precários até entre os próprios trabalhadores da famosa ASAI, onde autarquias e institutos, hospitais e escolas vivem de precários a recibo verde, ou a contrato, ou em estágio. Quando é feita uma denúncia, nada acontece. Ou acontece que os precários vão para a rua, sem nada. E quando esses casos ocorrem, quem os poderia relatar para o resto das pessoas? Sim, os jornalistas. Só que não dá, não podemos falar disso. E, portanto, eu julgo que neste parágrafo final de um artigo do Mundo Diplomático que o João Pacheco escreveu, temos o retrato de um dos grandes problemas da falta de condições para o exercício da liberdade de imprensa, pondo de lado que concordamos que liberdade de expressão em Portugal não será exatamente o problema, e também não é disso que temos falado. Nós tivemos aqui várias teorias sobre os grandes problemas da comunicação social, algumas mais plausíveis do que outras, e sobre interferências do poder político e do poder económico. O que não tivemos até agora foi uma descrição de como é que se faz perdurar ao longo do tempo e acentuar ao longo do tempo a falta de denúncia dessas situações, o prosseguir da ilegalidade e a falta de pluralidade e de debate nos órgãos de comunicação social. E, portanto, a pergunta que eu fazia é se a precariedade com... E não estou a menosprezar, obviamente, o impacto gravíssimo na vida individual de cada um dos precários e das precárias, se é ou não também uma forma que certos assuntos nunca sejam discutidos. Ou seja, se a precariedade é ou não razão de falta de pluralidade na comunicação social. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Jornalista João Pacheco.
Okay. Obrigado, foi uma pergunta bastante direta, simples, mas eu antes de responder queria só lembrar aqui uma situação que foi bastante curiosa e representativa da realidade de que estou aqui a falar. Quando eu recebi o tal prémio, o Gazeta Revelação, entregue pelo Presidente da República, estava numa sala, numa cerimónia pública, com muitos jornalistas, muitas câmaras de televisão, máquinas fotográficas, gravadoras, tudo e mais alguma coisa, e lá fiz o meu discurso que, ao contrário do que se esperava, foi um discurso em que não só agradeci o prémio, mas também falei deste problema. Eu acho que o mais natural, e não quero ser um biguista, mas do que eu ouvi dos discursos ali, o discurso mais importante foi, obviamente, do Presidente da República, e logo a seguir era o meu, porque era o único em que não se agradecia, dizia-se alguma coisa diferente do que estava à espera. O meu discurso não foi divulgado por nenhum dos jornalistas presentes na sala. O meu discurso só se tornou público, e neste momento está na internet, mas o meu discurso só se tornou público porque eu o divulguei, o discurso por escrito, enviei por e-mail, publiquei-o na altura no blog dos Precários e Flexíveis, e aquilo começou a circular, as pessoas começaram a enviar umas às outras. Às tantas já era inevitável os jornalistas, que sabiam todos, obviamente, falarem do assunto. O primeiro foi o Diário Notícias, que me ligou, e depois, por aí fora, tenho falado do assunto. Mas naquele primeiro momento, foi tudo silenciado. Curiosamente, algum jornalista, que eu não sei quem é, anónimo, enviou-nos a nós, Precários e Flexíveis, para pormos no YouTube, enviou-nos a filmagem do discurso passado um ano. Não sei quem é, agradeço, mas se não fosse isso, ainda hoje eu não tinha visto imagens da coisa que estava a ser filmada por várias televisões públicas, privadas, e estava lá a nata do jornalismo português. E agora passo a responder à questão diretamente. A questão se esta realidade da precariedade no jornalismo, que infelizmente é muito grande e está a piorar, nestes últimos 5 anos, que é o tempo que eu tenho de terreno, só tem vindo a piorar, se isto limita a pluralidade dentro das redações e depois do produto final que chega às pessoas. Eu acho que é bastante óbvio que limita. Estou a dizer um lugar comum, porque se eu e muitos jornalistas não temos lugar, por exemplo, no conselho de redação, se não sabemos onde é que vamos estar a trabalhar amanhã ou não, é natural que tentemos fazer sempre artigos o menos incómodo possível. Eu vou escrever aqui uma coisa que é verdade, mas se calhar vou receber umas cartas dos leitores indignados ou do avisado. É verdade, mas se calhar assuntos incómodos é melhor eu não escrever sobre isso. E não foi uma decisão racional minha, mas curiosamente, ao longo destes 5 anos, a minha especialização no jornalismo, se é que tenho alguma, escrevo sobre tudo e mais alguma coisa, mas a minha especialização tem sido na gastronomia, que é um assunto que acho que é bastante pacífico. Já tive algumas cartas, algumas chatices, mas, em princípio, não chateio ninguém que tenha o poder para me correr das redações. Agora, quem trabalha, imaginemos quem trabalha numa secção de desporto, em que há assuntos como o futebol, em que se mexe com muito dinheiro e muito poder, ou quem trabalha numa secção de política, é bastante óbvio que trabalha de mãos atadas. A minha geração, a geração de jornalistas de que eu faço parte, dos 20, dos 30, chegou de joelhos ao jornalismo e continua de joelhos e de mãos atadas. Depois tentamos fazer o trabalho o melhor possível, mas se queremos continuar a ser jornalistas, temos que manter aquela posição. E acho que respondi com metade do tempo.
Obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Jornalista em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Eu não tenho nenhuma questão concreta para lhe colocar. Gostaria, ainda assim, de fazer referência a uma questão que, por força da introdução que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez da primeira questão que lhe colocou, creio que é importante. Nós terminamos hoje, como já foi dito, um conjunto de cerca de 30 audições no âmbito de 2 requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Mérito houve, de facto, de parte destes 2 requerimentos, trazerem à luz do dia, nomeadamente a esta comissão, a oportunidade dos deputados, membros desta comissão, poderem, de alguma forma, ter contacto e aprofundar a questão da degradação das condições de trabalho dos jornalistas e as consequências que isto tem do ponto de vista da qualidade da informação, a degradação das condições de trabalho dos jornalistas e interdependência com a situação que se vive hoje no setor da comunicação social, e creio que, na condição em que hoje aqui está, também veio acabar por refletir o seu exemplo concreto e fez referência a isso, que infelizmente a questão da precariedade é um problema, eu diria mesmo que é uma chaga social que ultrapassa as questões do jornalismo. Ainda assim, tem consequências diferentes do ponto de vista do objetivo maior da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Eu creio que se há algumas notas que foram colocadas ao longo destas audições, algumas informações, alguns factos que foram sendo revelados, eu creio que, e houve, inclusive, audições contraditórias por parte da Confederação dos Meios da Comunicação Social, por exemplo, e o Sindicato dos Jornalistas, não é? Que é óbvia, mas não deixa de fazer parte também do património que esta comissão e que estas audições puderam conhecer, mas que, de facto, existe limitações claras à aplicação da lei de imprensa, existe, muitas vezes, interferência por parte da propriedade do poder económico e dos detentores dos órgãos de comunicação social do ponto de vista de matérias que se dizem exclusivamente respeito à área da informação e ao trabalho do jornalista em si, e portanto existe de facto situações de ilegalidade, mas também eu creio que até na matéria da comunicação social existe um conjunto de património legislativo que em alguns aspectos não são perfeitos, e aliás o PCP tem assumido publicamente a sua discordância contra as consequências que vieram da alteração ao Estatuto de Jornalista, mas que os normativos que existem de alguma forma protegem e reconhecem e protegem os direitos dos trabalhadores em geral, mas neste caso em concreto os jornalistas. E portanto nós entendemos que de facto a aplicação e a fiscalização da lei tem faltado muitas vezes. O senhor jornalista falou-nos aqui da questão dos estágios não remunerados, isso é de todo ilegal no nosso país e, portanto, isso não deixa de ser verdade. Um estágio do jornalista é uma das carreiras que, ao ingressar na carreira, tem direito a um estágio do jornalista, que é um contrato, que é assinado e, portanto, estabelece reis, cumpre regras e, portanto, tem que existir um cumprimento dessas regras e, portanto, não há um vazio legal também desse ponto de vista e, portanto, creio que os O legislador, nesse aspecto, fez um trabalho importante, não é um trabalho novo, é um trabalho que também é filho da Revolução de Abril e, portanto, também conhece um passado fascista que obrigou também a essa intervenção, mas creio que acaba por, em alguns aspectos, precaver esses casos. Eu queria apenas agradecer a sua presença aqui, os esclarecimentos que nos prestou. Eu, concretamente, não tenho nenhuma questão para lhe colocar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Independentemente de não ter nenhuma pergunta concreta, eu não deixarei, obviamente, dar a palavra pela última vez ao nosso convidado, o Sr. Jornalista João Pacheco, para eventualmente comentar alguns dos comentários que a Sra. Deputada acaba de fazer. Sr. Jornalista João Pacheco, tem a palavra.
Eu não sei se estou um pouco baralhado, mas então não há aqui ninguém do PP. Isso é mesmo a última vez que eu vou falar. Ok. Não estão cá. Está bem. Não tinha percebido. Então, sendo a última vez que eu vou falar, não havendo uma pergunta concreta, queria, no entanto, comentar duas passagens do que disse a deputada Rita Rato. Mencionou aqui o sindicato. Eu, na minha declaração de interesses, esqueci-me de dizer que recentemente sindicalizamos. Estou sindicalizado. Infelizmente, o sindicato de jornalistas não tem meios, não tem capacidade para fazer o trabalho que devia fazer. Não tem meios porque grande parte das pessoas que chegam à profissão trabalham de forma precária, não se podem sindicalizar sem terem represálias e não têm nem sequer estabilidade financeira para se sindicalizarem, nem nada disso. Muitos nem sabem que existe um sindicato. Eu, quando entrei na profissão, por acaso sabia que existia um sindicato, mas não houve nem um único jornalista que me pusesse a mão à volta do ombro e dissesse: rapaz, devias sindicalizar. Não. Antes, pelo contrário, o sindicato de jornalistas está a perder força e eu tenho pena disso. Quanto às empresas de comunicação social, eu já referi aqui que trabalhei sempre para empresas que tinham lucros e, por isso, sinto-me um pouco injustiçado por ter um pagamento miserável ao longo dos anos e por não ter quaisquer direitos. mas, e voltando atrás, eu não vejo as coisas a preto e branco e não acho que os culpados sejam os malvados dos patrões que maltratam os trabalhadores. E voltando a uma analogia, imaginemos uma empresa de arquitetura que participa num concurso público ou privado para uma obra e apresenta um projeto. Naturalmente, num projeto tem que vir sempre um orçamento e é uma empresa digna que cumpre todos os requisitos laborais, não tem lá estagiários gratuitamente, não tem lá trabalhadores a recibos verdes, é uma empresa que cumpre a lei. De certeza que é a única empresa que cumpre a lei que está a concorrer a esse concurso, porque há pouquíssimas, e necessariamente vai perder o concurso, porque existe aqui uma situação de concorrência desleal. E o mesmo acontece na imprensa. Não podemos pedir a um grande grupo económico, por mais que tenha lucros, que de repente comece sozinho, por iniciativa própria, a cumprir a lei de hoje para amanhã e comece a pagar de forma digna e a dar direitos. Esse grupo económico, por mais que tenha lucros, acabava em pouco tempo, porque existe uma situação de concorrência desleal. Se existe uma situação de concorrência desleal, se os grupos económicos não podem sozinhos partir para isso, e em conjunto também não vão querer partir para isso, acrescento, aqui o grande responsável, quem deveria resolver o assunto, mais uma vez, é o Estado português. E por isso, se eu tivesse que apontar o dedo, se eu tivesse de dizer a preto e branco, e não gosto muito dessas coisas do a preto e branco, mas se eu tivesse que dizer quem é que é o culpado, quem é que é a grande responsabilidade, o primeiro responsável pela situação de precariedade e por isso de limitação da liberdade de imprensa em Portugal, para mim é óbvio que é o Estado português e para mim, e lamento dizer isto e não quero ofender ninguém presente na sala, para mim essa situação, e como se prolonga há tanto tempo, eu tenho vergonha de ser português com essa situação. E a minha esperança é que essa vergonha dure muito pouco tempo e que não estejamos aqui daqui a um ano ou dois a discutir o mesmo assunto sem nada ter mudado. E agradeço mais uma vez o vosso convite.
Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição e eu quero, obviamente, agradecer todos os contributos que o Sr. Jornalista João Pacheco nos deu, de resto assinalando que o fez de uma forma desassombrada, corajosa e que seguramente serão bastante úteis para a reflexão que esta Comissão tem vindo a fazer com muitos convidados de vários quadrantes, uns falando de uma forma mais desassombrada e mais livre, outros nem tanto, mas o seu caso foi de facto um exemplo de desassombro na abordagem destas questões e agradecemos muito por isso. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.